Amém, amados. Graça e a paz. Boa noite a todos. E eu creio que essa noite Deus vai responder. Eu creio que nessa noite Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você. Deus já falou tanto durante os louvores, durante os testemunhos e tudo que Deus tem falado é tudo que Deus tem colocado no meu coração. E eu creio que Ele tem mais para falar com você nessa noite, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou daqui da IBB, já tenho um bom tempo. E eu também sou apaixonada pelo culto de cura e libertação. Esse culto, ele fala muito, ele cura, ele traz muitas coisas para a nossa vida, muitas bênçãos. E eu quero pedir para você, que trouxe a sua Bíblia, para que você abra lá em Levítico, no capítulo 23. Nós estamos, pastor Márcio está numa série de mensagens sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre como nós vencemos a infelicidade. Não é uma tristeza, não é um luto, mas é uma infelicidade que existe dentro às vezes da gente. E que a gente às vezes tem tudo, mas se sente tão infeliz, não se sente feliz, não se sente um nada. E Deus vai tratar hoje, nós vamos vencer isso hoje, nós vamos celebrar. Então, o tema da mensagem é vencendo a infelicidade. É tempo de celebrar. Deus quer que você celebre a partir de hoje. Ele tem alegria, tem vitória, Ele tem bênçãos para entregar para você nessa noite. Amém? Então, aqui em Levítico 23, nós vamos ler a partir do 33. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra serviu fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocaustos e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros e ribeiros. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias. Cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7 a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitareis em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Que palavra, que bênção. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus que quer que a sua vida seja uma vida de celebração, independente da circunstância que você está passando. Deus, Ele instituiu várias festas para o povo, para que o povo pudesse se alegrar, festejar. Deus não te criou, não me criou para nós vivermos num deserto, sofrendo, tristes, carregados, pesados. Mas Ele nos criou para que a gente pudesse viver em alegria, viver em festa. E a pergunta que eu quero dizer para você hoje: o que traz infelicidade no teu coração? O que que você pensa dentro de você? O que que você lembra na tua vida, na tua história, que traz algum tipo de infelicidade? Não é uma tristeza de um luto, Não é uma tristeza nesse sentido, é uma infelicidade, é uma insatisfação, é algo que lhe falta. Que você diz assim: Senhor, se eu tivesse isso, se isso acontecesse na minha vida, a minha alegria seria completa. O que você traz à memória que Deus podia fazer para você e você dizer assim: pronto, agora eu sou feliz completamente? Seria dar mais dinheiro? Seria pagar as dívidas? Seria uma cura? O que traz infelicidade ao teu coração? O que traz culpa? O que traz angústia? Talvez você chegou aqui pensando: Deus esqueceu de mim nesse deserto. Eu estou tão triste, eu estou tão angustiado. Parece que o ano vai acabar e a minha vida está na mesma. O ano está acabando e aquilo que eu estava esperando que acontecesse nesse ano, talvez não aconteça. Porque Deus se esqueceu de mim no deserto. E vai virar o ano e eu continuo no mesmo ciclo. A infelicidade, a angústia, a tristeza. Deus queria que o povo judeu, o povo de Israel, Deus queria ensinar para o seu povo ressignificar a tua história. Deus queria que o povo que já tinha vencido, que já tinha entrado na terra prometida, celebrasse as suas lutas em festa. Celebrasse tudo aquilo que passou, que fizeram de mal, em festa. Ressignificassem todo o mal que fizeram para eles em alegria, em festas. De tudo que Deus proveu, de tudo que Deus livrou, de todos os milagres que Deus operou até eles entrarem na terra prometida. Sete dias, Deus falou: vocês vão voltar a morar em cabanas. Sucote, a festa das cabanas, do tabernáculo. Deus instituiu, uma vez por ano, vocês vão sair das suas casas, podia ser rico, pobres, todos. Durante 7 dias vocês vão montar a cabana de vocês e vocês vão voltar a viver em cabanas e vão celebrar 7 dias a festa do tabernáculo. E vocês vão recontar a história de vocês. Vocês vão contar essa história, tudo o que vocês passaram, para a sua próxima geração. Vocês vão se alegrar com as vitórias que Deus deu. Vocês vão se alegrar com o mar sendo aberto. Vocês vão se alegrar com a provisão de Deus. Vocês vão se alegrar com os milagres que Deus fez. Vocês vão festejar tudo que Deus proveu, vivendo de maneira simples. Tem pessoas que têm medo de recontar a sua história. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: não tenha medo da tua história, porque você nunca mais vai lutar com inimigos vencidos. Aquele inimigo que você já venceu, ele ficou no passado. Não tenha medo da tua história mais. Não tenha medo do teu passado mais. Deus quer usar o teu passado em festa, em alegria, em testemunhos para outras pessoas. Não tenha medo da tua história, não tenha medo. Não tenha medo do que você passou. Mas Deus quer usar isso em celebração. Ressignificar a tua história, dar outro significado para ela. Talvez você chegou aqui com uma história de sofrimento, uma história de angústia, de traumas, de abandono. Mas Deus quer dar outro significado para ela, porque Ele não te abandonou. Deus quer que você traga à memória a tua história e quantas vezes Deus te livrou. Quantas vezes Deus esteve contigo? Quantos livramentos o Senhor te deu até hoje? Tudo que Deus fez na tua vida. E você está aqui. E Ele quer que você celebre. Que você se alegre. Que você não deixe que a angústia, que a tristeza, que o trauma, que o deserto conduza a tua história. Não permita que os traumas do passado, o que fizeram para você no passado, ou o que você mesmo fez no passado, condene a tua história futura. Mas Deus quer que haja um tempo de celebração na tua vida. Que a tua história sirva de celebração para você e para outras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo aonde as pessoas estão muito insatisfeitas com tudo. Aonde você vai, aonde você conversa com pessoas, as pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa. Ou é do trânsito, ou é da fila, ou é do sol, ou é da chuva. Nós estamos muito acostumados a ouvir as insatisfações e as reclamações. Ou é da política. As pessoas esqueceram de celebrar. As pessoas perderam a celebração. A celebração da salvação. A celebração de onde Deus te tirou. De onde Deus tirou você? Aonde você estava antes de conhecer Jesus? De onde o Senhor te tirou? O Senhor te tirou daquele deserto, o Senhor te tirou de uma situação difícil, te trouxe para a casa dEle, te trouxe para perto dEle, para te curar, para resgatar a tua história, para ressignificar a tua história, para dar um outro significado para ela e dizer para você, há futuro para você, há esperança para o teu futuro. Celebre, celebre, porque nós não vamos mais lutar inimigos vencidos. Amém? Glória a Deus. 7 dias. Deus instituiu 7 dias. Comendo comida simples. Para lembrar a peregrinação do deserto. E de onde Deus tirou eles. Deus queria que eles aprendessem a exercitar a gratidão. Exercitar a gratidão. Nós somos muito ingratos, irmãos. Nós somos muito ingratos com tudo que Deus tem feito conosco. Às vezes falta algo na tua vida, talvez isso que você lembrou, que te traga uma insatisfação. E você fica só pensando no que lhe falta. E você se esquece de agradecer todas as outras coisas que Deus já fez na tua vida. Você esquece de agradecer pelo dia. Você esquece de agradecer pela tua saúde. Você esquece de agradecer pela tua família. Nós vemos que o índice de suicídio em lugares mais pobres, ele é quase inexistente. O suicídio, ele é uma característica, ele é um fenômeno de pessoas de classe média, de pessoas educadas, que não sabem agradecer o que têm. Acho que, voltou. De pessoas que estão sempre buscando um que não tem. E isso traz um vazio muito grande para o coração da pessoa. Traz uma frustração muito grande quando você busca o que você não tem. E essa frustração vai gerando uma decepção, uma decepção, uma decepção. E muitas pessoas chegam a tirar sua própria vida. Pessoas que têm tudo e não sabem agradecer o que têm. E pessoas que não têm nada, agradecem pelo pouco que têm. São gratas, conseguem repartir. E muitas vezes nós temos tanto. Nós temos tanto. E nós não conseguimos agradecer a Deus. Nós queremos pedir, 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 pedir. E quando Deus não dá, daí a gente não vem mais na igreja. Daí a gente não quer mais. Daí a gente sai. Somos ingratos muitas vezes com Deus. Somos ingratos muitas vezes com aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. 7 dias Deus queria, de alegria, de festa, dando valor à água que se bebe, dando valor à comida simples que se come, se alegrando com as pequenas coisas, se alegrando com a simplicidade da cabana, com a fragilidade da cabana, e dependendo somente de Deus. Porque Deus era quem supria. Aprendendo a depender somente de Deus, saindo de suas casas, saindo de suas seguranças, saindo do que se tinha. Para aprender a agradecer e depender de Deus. Viver na fragilidade da cabana. Era frágil. Mas quem cuidava era o Senhor. O que tem sido frágil na tua vida? O que você tem medo? Quem cuida é o Senhor. Quem dá força é o Senhor. Quem traz a cura que você está esperando é o Senhor. E como a irmã disse, quem dá o conforto também é o Senhor. Se você precisar do conforto, é Ele que vai dar. a provisão de Deus, dependendo da provisão de Deus. Deus queria ensinar eles a depender da provisão dele. Essa festa era uma festa agrícola e eles colhiam dos frutos. E Deus queria que eles aprendessem a colher dos frutos que a terra dava e agradecessem, celebrassem, fizessem festas. Muitas vezes nós temos insatisfações no nosso coração, nós temos insatisfações, traumas, decepções dentro de nós. E muitas vezes nós, em vez de agradecermos a Deus pelo que temos, vamos buscar prazeres fora para satisfazer aquela insatisfação, aquele vazio que está dentro de nós. E aí nós vamos buscar no pecado. E aí nós vamos buscar no vício, porque o vício me traz um prazer momentâneo. E eu preciso de um prazer, eu preciso de uma alegria, eu preciso de uma satisfação. Mas aquele vício, aquele prazer, vai trazer uma satisfação momentânea. Mas passando isso, vai vir um rebote e vai trazer culpa, vai trazer condenação, vai trazer mais tristeza, vai trazer mais insatisfação para o seu coração. E aí, para suprir essa insatisfação, eu vou buscar algum tipo de prazer. E aí, quando todo mundo vai dormir, eu abro meu computador e eu vou assistir vídeos que Deus não aprova. E eu vou fazer coisas que Deus não aprova. E que vai trazer consequências para a minha vida e para a vida dos meus. E Deus quer nessa noite que você se alegre na provisão do Senhor. Que você se alegre com o que você tem. Que você se alegre na presença de Deus. Que você celebre a festa do jeito que você tem, com as coisas que você tem. E que você não vá buscar prazeres fora. Porque você vai encontrar, mas são momentâneos, são prazeres passageiros. Mas quando nós buscamos essa celebração e a satisfação e exercitamos a gratidão no nosso coração pelo que temos, ninguém rouba. A circunstância pode estar difícil, a situação pode estar difícil, mas é como a irmã disse, ele é paz, a alegria de Deus invade o meu coração. Nós vemos em Filipenses, um livro pequeno, o apóstolo Paulo fala mais de 19 vezes sobre alegria em Filipenses. E vocês pensam que Paulo estava em festa? O apóstolo Paulo, quando escreveu esse livro, ele estava preso, encarcerado, algemado. Ele estava esperando uma sentença de morte, aonde ele ia ser degolado. Estava ali esperando. Estava com uma circunstância dificílima na vida dele. E o tempo todo no livro de Filipenses fala: alegre-se, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se. As circunstâncias não podem determinar quem somos em Deus. As nossas circunstâncias não podem determinar as nossas emoções. Elas não podem conduzir as nossas emoções. Se está tudo bem, eu estou feliz. Se as coisas estão difíceis, então eu estou triste. Porque o nosso Deus está conosco. Não podemos ser levados pela emoção em todo o tempo. Nós precisamos controlar as nossas emoções e entregá-las elas para o Senhor. Deus hoje não quer que você fique lambendo feridas. Tem pessoas que gostam de ficar lambendo feridas do passado e fica ali. Mas Ele quer curar suas feridas hoje. E diz para você: chega de lamber ferida do passado. Se levanta hoje. Monta a tua tenda. Vai fazer tua festa com o que você tem. Vai celebrar o Senhor. Vai ser grato a Deus por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem te livrado. Porque talvez poderia ser muito pior se não fosse Deus na tua vida. Se está ruim, poderia ser muito pior se não fosse o Senhor. Se levanta em fé. Trave uma batalha espiritual. Chega, diga chega, eu me levanto. As circunstâncias não vão determinar mais a minha alegria, não vão determinar mais se eu vou estar na presença de Deus ou não. Eu vou estar na presença de Deus, independente das circunstâncias. E como o irmão disse aqui no louvor, o diabo ouve. Você pode vir com a circunstância que for, Satanás, mas o meu Deus, eu não vou largar. Hoje nós largamos Deus por tão pouco. As pessoas abandonam a fé por tão pouco. As pessoas abandonam amizades por tão pouco. Uma geração que não se pode falar nada. Não se pode... Deus às vezes está falando, Deus às vezes está tratando algo. Ah, não, Deus falou algo, não quero mais. Ai, aconteceu isso comigo, então Deus não está na minha vida. Ai, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Nós às vezes nos esquecemos de Deus. Mas Ele não esquece de você. Ele não esqueceu da tua história. Ele não esqueceu do seu problema. Ele não esqueceu daquilo que você está passando. Amém? Vamos celebrar. Alegria para Deus é coisa séria, meus amados. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de alegria. Deus não é Deus de tristeza. Quem só se alegra em ver você triste é o diabo. Só ele que se alegra com isso, em ver você cabisbaixo, lambendo feridas, chorando, coisas do passado. Só o diabo que se alegra com isso. Quantas festas Deus instituiu ao povo? Para celebrar, para festejar, para glorificar ao nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz. Deus é um Deus alegre. Agora, a decisão depende de nós. A decisão de virar a chave da nossa história depende de nós. O que determina um vencedor são as atitudes dele. O que determina quem vence e quem não vence são as atitudes. São as suas atitudes que vão determinar a tua história. Porque Deus já fez tudo por você na cruz do Calvário. Deus já entregou a sua vida dele. Deus já te abençoou com todas as sortes celestiais, espirituais. Deus está do seu lado o tempo inteiro, o Espírito Santo consolando você, chamando, clamando. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis para que você tome uma decisão. Essa decisão é sua. A neurociência tem estudado a neuroplasticidade do nosso cérebro, dizendo que o nosso cérebro, ele é maleável e ele tem uma capacidade de se regenerar. E muitas pessoas têm o seu cérebro, a sua mente, voltada para o pessimismo, para o ser coitado, para os problemas, para o comigo não dá certo, todo mundo dá o testemunho, mas eu não, todo mundo recebe a vitória, mas eu não. O teu cérebro, hoje Deus quer que você vire a chave do teu cérebro, resete ele para dizer comigo sim, a vitória é minha, eu vou conseguir. Deus vai agir, Deus vai na frente, eu vou vencer, a minha família não vai ser consumida pelo Satanás, a minha família não vai ser destruída, não vai vencer, vai acontecer, Deus vai fazer, eu não sei quando, nem que hora, mas Deus vai fazer. Muda os teus pensamentos, começa a ter atitudes de fé. Tira o pessimismo, coitadismo, ai comigo não, eu sou isso, eu sou aquilo, comigo não dá certo. Ah, eu sou... Ai, comigo nada. Não! Deus quer que você vire a chave hoje e treine o teu cérebro para atitudes de fé, para atitudes de esperança. Deus, eu vou. O Senhor vai na frente. Eu vou naquela entrevista de emprego, o Senhor vai falar por mim. Eu vou, Senhor, ali naquela quimioterapia, mas é o Senhor que vai colocar ali na minha veia o remédio. É o Senhor que vai me curar. Eu tomo esse remédio, Senhor, mas é o Senhor que faz a obra. E eu creio. E comece a mudar os teus pensamentos e as tuas palavras. E as circunstâncias vão mudar na sua vida. Creia. Creia, porque quando você muda, a circunstância muda. Quando você se levanta em fé, em autoridade no Espírito Santo, o diabo não resiste. Ele sai. A minha família não vai ser destruída. O meu marido não vai embora. A minha esposa vai ser transformada. A minha família vai ser bendita nessa terra. Os meus filhos serão benditos e serão testemunhos do Senhor nessa terra. Ainda que eles não estejam. Mas você vai começar a dizer, você vai virar a história, você vai mudar a chave da tua vida. Deus está querendo que você mude a chave dos teus pensamentos nessa noite. Treine o seu cérebro para a gratidão. Treine para a fé. Treine para a palavra. Medita de dia e de noite nessa palavra. Enche a tua mente da palavra. Não enche a tua mente de Facebook, de coisas que não edificam. Não enche a tua mente de coisas que não vão te edificar, de coisas que vão te poluir, que vão te deixar triste, que vão te deixar culpado. Tira essas coisas da tua mente. Tira da tua vida. Porque Deus quer te dar uma vida nova. É uma batalha espiritual, vencer o pecado, vencer o vício, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Mas se você começar a determinar, eu não vou, Satanás. Eu não vou abrir o computador para coisas ilícitas mais. Eu não vou trair mais. Eu vou ser fiel. Os frutos que você vai colher na sua colheita serão frutos de bênçãos. Serão frutos de glória, serão frutos de vitória, serão frutos de prosperidade que Deus vai entregar para você. Agora, os frutos que o diabo tem, eu não preciso nem dizer. Porque são frutos de morte, são frutos de escravidão. O diabo quer te ver escravo. Quanto mais ele te escraviza, mais ele te domina. Ah, mas como é que eu sei se eu sou escravo? Aquilo que te domina, te faz escravo. Aquilo que você não consegue dizer não, você está sendo escravo. E Deus tirou o povo da escravidão. Deus tirou o povo da terra do Egito para dar uma terra para eles de liberdade, de libertação. Para eles ser dono da sua terra, para eles viverem em alegria, para eles plantarem e colherem e comerem e serem felizes. E assim Deus quer fazer com você nessa noite. Quer tirar você de toda a escravidão do pecado. Quer tirar você de todo o mal. Quer libertar sua família do pecado, da enfermidade, daquilo que te escraviza. Para te dar uma terra prometida. Uma terra de alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos que nos alegrar com aquilo que o Senhor está te entregando nessa noite. Celebre. Aleluia. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor me tirou da escravidão, porque o Senhor olhou para mim lá naquele deserto, lá naquele mundo de pecado, e quer que eu tome posse daquela terra prometida. Talvez você diga assim, mas eu não consegui ainda entrar na terra prometida, eu ainda estou ali no deserto circulando. Eu ainda estou ali no deserto, eu ainda tenho a minha mente escrava, eu sou escrava ainda. Eu ainda não consigo ter fé, eu ainda não consigo acreditar, eu ainda não consigo me libertar do pecado, eu ainda não consigo me libertar da escravidão. Então hoje é noite de libertação para a sua vida. Hoje é noite de virar a chave da tua mente. Hoje é dia de você se posicionar diante de Deus e dizer, Deus, eu vou te seguir. Eu vou renunciar o que precisa ser renunciado. Eu vou renunciar, porque eu quero colher frutos de bênção para a minha vida e para a minha família. Eu vou renunciar, eu vou consertar as coisas, eu vou fazer direito agora, Deus. Eu vou fazer direito, eu vou consertar a minha história, eu vou consertar a minha vida no teu altar. Deus, eu vou dar 3 conselhos bem rápido para que você celebre a sua vida, que você deixe a sua história de angústia e de tristeza para trás, a partir de hoje. Porque eu creio que a palavra de Deus liberta, e a palavra de Deus não volta vazia, e a palavra de Deus vai encontrar morada no teu coração e vai libertar você. E vai transformar a tua história ainda esse ano. Ainda esse ano, o ano não acabou. Mas depende de uma atitude sua. A primeira coisa que você vai fazer, celebre as coisas simples da vida. Celebre o jantar em família. Celebre. Celebre porque a tua família está ali. Porque a tua família está com saúde. Mesmo que a comida seja simples. Mesmo que não seja aquilo que você queria comer. Celebre, agradeça a Deus. Agradeça a Deus a água que você bebe. Agradeça a Deus porque você liga ali, ó, o chuveiro e a água sai. Você abre uma torneira e a água sai. Celebre as coisas simples da vida. Eu não estou pregando vida de miséria. Eu estou dizendo para você celebrar o que você tem. Porque eu sei que Deus pode dar tudo o que você quiser. Mas às vezes nós estamos tão ambiciosos e nós ficamos tão ingratos com o que temos. E Deus quer que você celebre as coisas simples da vida. A simplicidade da família, dos irmãos, do esposo, dos filhos. Celebre, celebre porque você tem uma família e muitas pessoas gostariam de ter. Celebre porque você tem filhos e muitas pessoas gostariam de ter. Celebre porque você tem o que comer e muitas pessoas estão na rua e não têm uma comida limpa para comer. Celebrar. Segundo lugar, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Bom ânimo significa ter vida animada. Vida animada. Deixe de remoer o passado, olhar para trás. Ah, me fizeram isso há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Vida animada. Vida animada para o que vem. Não vida angustiada pelo que se foi já. Daqui para frente. Ressignifica a tua história, dá outro significado para ela. Usa ela como testemunho, como libertação para outras pessoas. Bom ânimo. Billy Graham disse assim: Deus não vai tirar nada de você se ele não tiver algo melhor para te dar. Deus não vai tirar nada de você se ele não tiver algo melhor para te dar. Talvez você chegou aqui com perdas. Mas saiba que Deus tem algo melhor para te dar. Não fique remoendo o que se perdeu. Tem pessoas que perdem a própria vida por causa de perdas até financeiras. Mas se tirou, creia que Deus tem algo melhor lá na frente. Deus pode restituir o dobro, tudo que você perdeu. Tanto a família, como tudo, tudo. O impossível, ele não existe para quem crê. Em último lugar, alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus. Não existe nada na sua vida que não seja importante para Deus. Nada. Pode ser a coisinha mais simples, um mínimo detalhe, como pode ser algo grande. Não existe nada na sua vida que não é importante para Ele. Tudo na sua vida é importante para Deus. Tudo. Todos os seus sonhos, todas as suas vontades, tudo é importante para Ele. Mas Ele quer que você alinhe os seus sonhos aos sonhos dEle. Que você renuncie aos prazeres do pecado. Que você renuncie, às vezes, à sua emoção. Que você renuncie àquilo que a palavra de Deus não aceita. Faça um propósito com Ele de alinhar os seus pensamentos e os seus sonhos à vontade dEle. E eu tenho certeza que toda quinta-feira você vai querer estar aqui dando testemunho. E quando os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, quando você aceita o propósito de Deus para a sua vida, ainda que te doa, vale a pena. Ainda que te doa renunciar muitas coisas, vale a pena. Vale a pena dobrar o teu joelho pela tua família, porque esse é o sonho de Deus, que a tua família esteja restaurada. Alinhe o teu sonho a isso. Não deixa com que o inimigo destrua o seu lar, às vezes por coisas tão pequenas. Não permita. Não permita que o inimigo faça festa na tua vida. Faça você a festa para que ele veja quem é o teu Deus. Faça você a festa. Deus quer te dar uma alegria nessa noite, para que essa alegria transborde onde quer que você vá. Deus quer tirar as angústias do teu coração, as tristezas. Mas Deus quer uma atitude sua. Deus quer uma atitude. Feche seus olhos. Deus quer falar ao seu coração agora, trazer à sua memória. Quais são as coisas que têm trazido prazer para você e alegria? O que tem trazido alegria no seu coração? O que tem trazido satisfação para você? É Deus? É estar na casa de Deus. é estar na presença de Deus. É dobrar o teu joelho e orar. É ler a palavra. É ajudar as pessoas com a tua história. Ou será que o teu prazer está na escravidão? Será que o teu prazer está na traição? Nos vícios? Talvez você vá buscar prazer na bebida. Porque talvez você chegue em casa e não tenha prazer na sua casa. Não tenha alegria na sua casa. Então você vai buscar prazer em outros lugares. Mas Deus quer te dar prazer nessa noite. Deus quer te dar alegria. Deus quer preencher o vazio do teu coração nessa noite. Deus quer preencher aquele lugar que você vai buscar, onde você não é para buscar. Quer fazer morada ali. E quando Ele fizer morada ali, você não vai precisar mais ir buscar em nenhum outro lugar. Porque a alegria do Senhor vai ser o teu prazer. Estar na presença de Deus vai ser o teu prazer. Deus fala para você hoje, se levante. Celebre. Porque o tempo da escravidão acabou. O tempo da amargura acabou. É tempo de festa. É tempo de reconciliação. É tempo de perdão. É tempo de cura. De restauração. De libertação. Faça essa oração. Pai, estou na tua presença. Eu entendi a tua palavra, Senhor. Eu não quero mais lutar com inimigos vencidos. Os inimigos vencidos ficaram lá no deserto. Eu quero alcançar a terra prometida. Eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero nessa noite renunciar tudo aquilo que não te agrada. Eu quero renunciar tudo aquilo que traz tristeza ao teu coração, traz tristeza para mim, traz tristeza para minha família. E eu quero, em nome de Jesus agora, Pai, alinhar os meus pensamentos e os meus sonhos à tua vontade. Deus, nessa noite, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa. Eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero me reconciliar com o Senhor nessa noite. Eu quero que seja uma noite de reconciliação, para que eu saia daqui de mãos dadas com o Senhor. Eu quero sair daqui de mãos dadas com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Recebe a minha vida agora, Senhor. Me perdoa. Eu quero te aceitar agora, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Ainda de cabeça baixa, alguém fez essa oração? Levante sua mão. Amém, amém. Amém. Pode abaixar, irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar ao Senhor agora. Você que levantou a sua mão, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. E se você hoje, nessa noite, também deseja consertar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a chave da tua mente, pedir ajuda para Deus, mudar a tua história, dizer sim para Deus, dizer sim para o Senhor, vem aqui. Nós vamos orar no altar, fazer um concerto aqui no altar. Nós vamos estar aqui esperando você.